écouter autrement l'information quand vous voulez.
Rádio França Internacional e emissões de língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade neste domingo. Em Cabo Verde, os combustíveis estão mais caros, levando as associações de direitos dos consumidores a pedirem uma maior aposta nas energias renováveis. Canadá, México e China já implementaram contramedidas face ao aumento das taxas alfandegárias decretadas por Donald Trump. No controle técnico desta emissão está dos Conselhos. O jornal começa agora.
RFI, a rádio do mundo.
Em Cabo Verde, o mês de fevereiro começou com o aumento dos preços dos combustíveis, um acréscimo médio de 4,62% que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia justifica com o agravamento dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais comercializados em Cabo Verde, que aumentaram em média 7,8% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Mais pormenores com Odair Santos.
A Agência Reguladora Multissetorial da Economia justificou ainda o aumento dos combustíveis em Cabo Verde com a subida dos preços do petróleo no mês de janeiro, apontando como principais motivos as reações dos mercados e investidores ao contínuo incremento da procura de petróleo face às maiores necessidades de consumo devido aos níveis de temperaturas mais baixos na Europa e nos Estados Unidos da América e a implementação do novo pacote de sanções económicas ocidentais sobre a Rússia e o Irão. Em declarações à RFI, o presidente da Associação para a Defesa do Consumidor, Nelson Faria, considera natural a alta dos preços dos combustíveis e antevê que outros bens e serviços vão sofrer aumento ainda neste semestre, como a eletricidade. Por isso, apela ao governo a reforçar o uso da energia renovável para eletricidade e mobilidade.
Como alternativa, o país tem de fazer essa mudança. O fornecimento de energia é com base em energias renováveis. O nosso potencial é enorme, quer de energia eólica, quer de energia solar, quer também do aproveitamento do mar enquanto fonte de energia. Nós podemos aproveitar dessas fontes para tornarmos menos dependentes.
Desde ontem, os cabo-verdianos estão a pagar mais 4,9% pela gasolina, mais 5,6% pelo gasóleo e 5,6% pelo gás butano. Os novos preços dos combustíveis vigoram até o dia 28 de fevereiro. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Pela primeira vez na sua história, São Tomé e Príncipe dispõe de uma escola de turismo e hotelaria inaugurada no sábado. Esta escola quer trazer ao arquipélago excelência na formação de profissionais no ramo da indústria turística. Mais pormenores com Maximino Carlos.
Construída de raiz, com financiamento do Banco Mundial, a referida escola tem uma capacidade instalada de 140 alunos. Sendo São Tomé e Príncipe um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, a Escola de Hotelaria e Turismo é um centro de aprendizagem, de inovação e de oportunidades. O turismo é uma das forças motrizes da economia santomense e a excelência de serviços é uma das apostas dos operadores turísticos nacionais. Perante o mercado concorrencial e competitivo, a exigência e eficácia são espinhas dorsais do desenvolvimento do turismo santomense, tal como salienta Isabel Abreu, a ministra santomense da Educação, garantindo o apoio do atual executivo.
Retiramos a importância de garantir à escola a disponibilidade incondicional e necessária para o seu e o nosso sucesso.
O Banco Mundial, através do seu ponto focal em São Tomé e Príncipe, Sandro Trigueiros, considera que a escola vai garantir a competência de serviços.
A escola ajudará a garantir uma força de trabalho qualificada, explorando a beleza natural destas ilhas comuns.
Os formandos têm na escola uma porta aberta para o primeiro emprego.
Vivemos numa ilha que tem muitas coisas que podemos aproveitar. Tem muitas coisas que estão a ser desperdiçadas, que já podem mesmo aproveitar mesmo.
A Escola de Hotelaria e Turismo terá suas portas abertas já em março próximo para o início das aulas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
A SADEC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e a Comunidade da África Oriental propuseram uma cimeira conjunta de forma a resolver o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, uma proposta que Kigali diz aceitar, não havendo qualquer data prevista para este encontro. Liliana Henriques tem mais informações.
Com a evolução do conflito na República Democrática do Congo, as organizações regionais tentam encontrar uma via para o diálogo entre Kinshasa e Kigali. A proposta da Comunidade da África Oriental para uma cimeira de alto nível com os parceiros africanos foi apoiada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e aprovada hoje oficialmente pelo governo do Ruanda. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ruandês disse em comunicado que não só apoia a iniciativa, como tem sistematicamente tentado uma solução política para resolver o conflito em curso. No entanto, uma cimeira parece ser o único ponto de acordo. A SADC, da qual faz parte a República Democrática do Congo, diz defender a independência deste país, assim como a sua integridade territorial, enquanto a Comunidade da África Oriental, da qual faz parte o Ruanda, pede ao presidente congolês Félix Tshisekedi que fale diretamente com o grupo de rebeldes M23, algo que o chefe de Estado recusa de forma veemente. Para estas negociações chegarem a bom porto, Paul Kagame, o presidente do Ruanda, pede a retirada da missão militar da SADC do Norte Kivu. Este é um pedido recusado pelos países da SADC, que só desde domingo já contam com 16 baixas entre os militares instalados naquela zona devido aos ataques do M23 apoiados pelos soldados ruandeses. Com quase 800 mortes numa semana de conflito e milhares de feridos, especialmente na cidade de Goma, as organizações internacionais pedem ajuda humanitária urgente para as populações e alertam para o perigo da propagação de doenças devido à precária situação sanitária com o abandono dos corpos dos combatentes mortos nos diferentes bairros da cidade.
São Tomé, 102.8 FM.
Depois de entrarem em vigor neste fim de semana, os aumentos de 25% das taxas alfandegárias aplicadas pelos Estados Unidos ao Canadá e ao México e de 10% sobre os produtos chineses, os países visados já anunciaram as suas contramedidas. Ottawa anunciou a imposição de direitos aduaneiros de 25% sobre produtos americanos num total de 102 mil milhões de euros. O México também anunciou represálias tarifárias e não tarifárias em defesa dos seus interesses. Por sua vez, a China disse que ia tomar medidas equivalentes e queria apresentar queixa contra Washington junto da Organização Mundial do Comércio. Alexandre Abreu, professor de Economia do ISEG em Lisboa, observa que esta onda protecionista dos americanos não é nova.
Recordamos daquilo que foi a situação durante o primeiro mandato de Trump e também agora neste caso a questão relativamente à China, que já é uma situação diferente. Isto tem também como pano de fundo um discurso e uma visão do mundo que são da parte da administração Trump, que também não são exclusivas, já agora, a administração Biden também um pouco nesse sentido, embora de maneira diferente, mas que é de um certo ressurgimento do protecionismo, ou seja, a ideia de que, em vez dos Estados Unidos como potência hegemónica mundial e aquela que mais, ao longo de décadas, de todo o século XX e até há relativamente pouco tempo, tanto fez para criar uma ordem financeira, económica, comercial, mundial, que é uma ordem liberal, né? Tantas vezes pressionando-os formas muito coercivas, países mais pequenos, no sentido de entrarem nessa ordem liberal, global, que à partida foi sempre vista como favorável aos Estados Unidos. Com o declínio da hegemonia norte-americana, não tanto num sentido absoluto, mas sobretudo num sentido relativo, por causa do crescimento da China e enquanto rival hegemónico, os próprios Estados Unidos e as administrações norte-americanas terem-se virado um pouco mais para posturas e medidas de sentido protecionista, de alguma forma convencidas, ou não estando, se calhar, querem fazer passar essa ideia, de que reerguer barreiras comerciais, que neste caso poderá ser benéfico para os Estados Unidos no sentido de preservar a sua autoridade e conseguir manter a sua hegemonia económica, mas tudo isto é muito paradoxal.
Ouvimos Alexandre Abreu, professor de Economia do ISEG, em Lisboa, em entrevista à Liliana Henriques. O Grand Slam de Judo Prova Internacional decorre em Paris durante este fim de semana. Na categoria de menos de 60 kg, o angolano Leonardo Barros acabou por ser eliminado no primeiro combate pelo uzbek Bakrov Butov. Em entrevista à RFI, o atleta angolano analisou o seu combate.
Era uma luta que estava muito ao alcance, que me daria logo a luta a seguir, que seria as quartas de finais. O meu primeiro Grand Slam, apareci como cabeça de série, passei uma luta por causa do ranking. Então, acho que podia ter feito mais, era uma luta que estava mesmo ao alcance. Então, só me resta trabalhar para as outras competições vindouras.
É verdade que você esteve por cima desse encontro. Ele até, inclusive, tem um amarelo, uma penalização logo de início. Deu uma certa, também, vantagem?
Deu vantagem. Depois eu marquei o azar, ou o Hugo, nesse caso. Era uma pontuação acima, faltava um minuto e meio, ou um minuto e alguma coisa. Ele veio para cima e eu, ainda assim, manti-me forte. Mas a técnica dele acabou sendo um pouquinho mais forte. Infelizmente, conseguiu me lançar o ippon. que acho que a minha técnica também foi o IPOM, mas pronto, a arbitragem decidiu dar o IPOM para ele, o resto é continuar a trabalhar.
Ouvimos Leonardo Barros, judoca angolano, entrevistado por Marco.